é nesse momento que a gente percebe quem é, se o nosso marido é nosso parceiro ou não, né? Das cobranças que são feitas e tudo mais. Graças a Deus, o Orlando foi super parceiro. Mas eu vejo mulheres que não têm esse apoio, né? É, tem homem que não troca uma fralda, né?
Não troca uma fralda ou às vezes não apoia nem o negócio da esposa.
Sim,
Porque
sim.
é mais fácil ter a esposa dentro de casa, tranquilinha lá,
Exato.
para quando ele quiser, entendeu? Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Acordo com Elas. Eu, Tabata Santa Rosa, head de marketing, estou à frente a mais de 20 empresas, mas hoje estou aqui para falar de empoderamento feminino. Vamos falar dessa jornada de empreender que é fácil? É difícil? Como será? Por isso que a gente traz pessoas convidadas assim, de peso, para falar a respeito, porque de fato são mães, são esposas, são empreendedoras. E é isso que importa, a gente dividir um pouquinho sobre essa jornada. Antes de apresentar a convidada de hoje, eu quero agradecer à Domina. Muito obrigada, Domina, por prezar pelos meus looks e me deixar muito mais empoderada e bonita nas gravações. Se você não conhece a Domina, tem a loja online para você acessar e conferir todos os looks, tá bom? Quero agradecer também a Judite. Judite, se você quer empreender com cosméticos, você pode ter a sua marca. Você vai conversar com eles e eles vão elaborar uma fórmula, um produto para você começar o seu negócio. Também preciso dar as boas-vindas a Um Toque de Brilho, referência em produtos Eudora aqui em Atibaia e região. Então, se você ainda não conhece, se você gosta de produtos não somente da Eudora, porque ela agora tem assim outras marcas lá na loja, vale muito a pena você conhecer. E ela está garantindo as novidades agora das minhas makes, né? Esse batom lindíssimo é da Aline. Aline, muito obrigada por abraçar essa ideia. E também a Live Semijoias e Adornos. Live agora, ó, vai trazer para mim tendências de brinco, de colares e em breve mais peças para vocês olharem, gostarem, comprarem, tá bom? Loja online. E inclusive hoje a Lívia mandou, proprietária da Live, mandou um presente para também deixar a nossa convidada muito mais bonita e feliz. Então quero já dar boas-vindas, muito obrigada, Aline, muito obrigada, Lívia. Nossa parceria está apenas começando e vocês vão conferir um pouquinho mais no Instagram, tá bom? Que daí vocês vão no arroba delas, seguir, enfim, estar por dentro de todas as novidades. Momento jabá feito. Karina Massoni, seja muito
Muito
bem-vinda.
obrigada pelo convite, fiquei muito feliz.
Bom, eu fico feliz porque, assim, eu te sigo e te acompanho desde a época do seu casamento. Você já está casada há quanto tempo?
Ah, esse ano faz 10 anos em novembro, menina.
Pronto, 10 anos já que eu lembro daquele seu vestido lindíssimo.
obrigada.
Bom, você vê quando a pessoa tem a mão boa, nem o vestido sai de moda, porque se você
Pois é.
usasse hoje, também estaria
Com
super
certeza.
atual, né?
Eu sempre falo que o meu vestido eu usaria exatamente do mesmo jeito, até hoje, 10 anos depois.
Eu também tenho, eu tenho o meu, tá?
Tem?
E todo ano eu coloco.
Sério, o meu foi alugado, foi primeiro aluguel, então eu não tenho.
Não, eu tenho, coloco só pra dar aquela nostalgia.
Não, dando só para falar que ainda serve no vestido, né?
Sim, exatamente, é isso. É, já, ó, foi 2012 que eu casei. É, já tem 12, vai fazer 12 anos.
Então eu casei em 2014.
E ainda sirvo,
Arrasou, isso
sirvo.
aí.
Eu caibo? Seria essa a palavra?
Acho que sim, né?
Caibo? Eu ca é, cabo não é, gente.
Segue servindo no vestido,
Pronto.
vai, vamos falar
É,
assim.
obrigada pela ajuda. E também se eu te acompanho por conta da prima, né? Da Vivi. A Vivi que tá lá nos Estados Unidos, então
Ai, é
você é amiga
mesmo,
dela.
sim.
Aí quando eu fico sabendo de alguma coisa por intermédio da Vivi.
Verdade,
Então,
saudades, Davi.
obrigada por você estar aqui.
Eu que agradeço o convite.
Vou começar pelo bate-bola, aquelas perguntinhas rápidas para
Tá.
você responder, ó,
Rapidão.
bem rápido.
Aí, vamos lá.
Existe mentira do bem?
Acho que não, né? Ai, pode.
Pode.
Olha, é complexo, né? Mentira do bem é complexo. Às vezes, algumas mini mentirinhas, por exemplo, pra criança, né? Às vezes a gente fala umas coisas pra criança.
Na volta eu compro.
Né? Na volta eu compro. Quando a mamãe era pequena, a mamãe não comia doce, por exemplo. Sabe assim, coisas assim, que são assim. Como que eu posso dizer? Que não são tão assim preocupantes, né? Muito. Sabe?
Eu já virei e falei que dessa mentira do bem tem quando às vezes alguém pergunta assim... Ai, eu cortei o cabelo, ficou bom? Você fala, ficou. Porque você vê que a pessoa precisa, de certa forma...
Sim, tem
de
essa
uma
também.
Motivação na autoestima. Verdade. Dela. Às vezes você fala assim, não ficou tão bom. Mas você não vai fazer isso com a pessoa,
exato,
né?
Por exemplo, às vezes eu pergunto pro meu marido, eu falo assim... Orlando, nossa, dei uma engordada, né? O que você acha? Ele jamais vai falar que acho, né? Porque ele não é nem louco, né? Ele fala assim, não, tá tudo bem, amor. Tá linda, segue linda.
Tá linda, mais linda do que nunca.
Isso, então, né? É uma mentirinha do bem.
Eu acho.
Não é?
O que nunca você fez, mas tem vontade de fazer?
Pular de paraquedas é uma coisa que eu tenho muito medo, mas tenho vontade de fazer, né? Deve ser bom demais, né? E acho que é isso que vem na minha cabeça, assim, de bate-pronto, é isso.
Qual o objetivo que você tem mais orgulho de ter alcançado?
Ai, são tantos, né? Acho que um deles é a minha família, eu, Orlando e meus filhos, é uma coisa muito importante pra mim, muito especial. A Figa também, que esse ano completa 5 anos também, é uma coisa que, na verdade, eu nunca idealizei pra minha vida, mas foi acontecendo e hoje é um dos meus maiores orgulhos, com certeza.
Bom, você já deu um spoiler do que vai ser um pouquinho nossa conversa, né? Porque
sim,
você... veio, né, dos primórdios da carreira de influenciadora.
Sim.
Eu falo dos primórdios porque, assim, já acontece isso há muito tempo, mas
sim,
agora é que as pessoas estão sabendo lidar com isso.
Eu sou da época dos blogs, né?
Exatamente. É. Você ainda tem o blog, não tem?
Então, na verdade, o blog ainda existe, mas não é mais alimentado, não tem mais faz alguns anos já, mas eu sou da época do blog, desde 2012.
Faz tempo.
Muito tempo. 12 anos esse ano fez, que é bem no comecinho que eu abri o blog.
Então, você tá começou com um blog.
Isso.
Aí, partiu pra parte de influenciadora mesmo, de fato, né? Pegar
sim,
a sua imagem e utilizá-la pra promover marcas e empresas.
Isso, sim.
Daí, nesse meio tempo só, casou, virou mãe de 2.
Sim.
Montou o seu negócio.
Sim.
Conta um pouco pras pessoas entenderem... Em que momento foi acontecendo tudo isso, Ká?
Na verdade, foi assim. Eu me formei em psicologia na faculdade, né? Só que no quarto ano de psicologia, eu já sabia que eu não queria mais trabalhar como psicóloga. Nunca atuei na área de psicologia. Mas o meu TCC, da finalização do curso, foi o estilo de se vestir da mulher na construção da identidade. Então, eu sempre gostei dessa coisa do se vestir, do que a imagem da pessoa passa para o outro e tudo mais. Logo que eu me formei na faculdade, eu já abri o blog, que eu falei assim, bom, a melhor maneira de eu começar nisso, para as pessoas me conhecerem, é na internet, é no blog. Aí eu lembro que no início eu fiz curso de personal stylist aqui em São Paulo, na Escola Pan-Americana, e sempre fazendo conteúdos no blog. E aí teve, em 2012, acho, eu viajei para Nova York e fiz curso de moda lá. Mas sempre nessa parte realmente de blogueira na época, né, que hoje é influenciadora. Nessa época, eu já tinha clientes que eu divulgava as marcas. Então, assim, eu fazia os provadores, né? Colocava roupa em mim e fazia divulgação. Aí, em 2018, na verdade, em 2017, o Orlando, meu marido, foi transferido para Araraquara. Eu falo, assim, eu fui chorando para Araraquara. Assim, foi muito difícil. Eu sou de Atibaia e nasci aqui. E, do nada, me vi numa cidade que eu não conhecia absolutamente ninguém. E ninguém me conhecia. E o meu trabalho aqui era o quê? Todo mundo me conhecia. Então, assim, eu pagava minhas contas pra dar dicas de coisas que eu sabia, da minha cidade e tudo mais. Cheguei lá, não tinha ninguém, não conhecia ninguém, então, assim, foi muito difícil. Mudei no final de 2017. Eu continuava indo e vindo de lá pra cá pra cumprir os meus contratos. Quando, em fevereiro de 2018, eu descobri que estava grávida do Bernardo, né? Do meu primeiro filho. E aí, continuei nessa coisa de trabalhar, só que aí chega 7 meses de gravidez, né? Não dá pra fazer mais divulgação de roupa, né? Não dava mais pra ficar viajando. Aí ficou mais difícil. E aí eu me vi mãe de primeira viagem, numa cidade que eu não conhecia ninguém, sem trabalho. E assim, foi assim muito, mas muito desafiador. Muito mesmo. E não foi fácil. Aí fui, né, a gente vai seguindo, a gente é resiliente, o Bernardo cresceu um pouquinho, coisa de 3 meses, tá?
O que você deu continuidade no trabalho foi aqui, não aqui. Foi lá.
Não consegui.
Você nem tentou lá
nem
direito.
Tentei. Na verdade, eu não tentei.
É porque até o teu público era voltado, se a pessoa quisesse explorar de fato a sua conta.
Sim.
Teu público era daqui.
Era daqui.
Então não era um lead quente pra quem fosse de Araraquara.
Exato.
A não ser que fosse a tua imagem e expertise... Pra fazer no
começar
celular
de novo,
da
né?
loja, né?
Sim, também. Isso eu na época nem pensei. Na verdade, esse período que eu mudei pra lá foi um período difícil pra mim, uhum. sabe assim? Então, sabe assim quando você meio que nega? Você não quer que aquilo aconteça e você fica negando na sua cabeça? Então, nem fui atrás. Morava num apartamento na época pequeno. Então, não conhecia nem ninguém do apartamento. Aí o Bernardo nasceu, fez 6 meses. Aí começa a criança a querer engatinhar, sabe? E aí eu senti necessidade de uma casa maior. Aí eu mudei pro... Não, minto, foi antes. Aí quando o Bernardo tinha acho que 9 meses, Tabata.
Você voltou, não voltou?
Eu voltei, eu trabalhei ainda. Quando o Bernardo nasceu, vai, o Bernardo tinha 2, 3 meses, eu vinha pra cá, ficava na casa da minha mãe e trabalhava como blogueira. Só que não era mais o que eu queria. Sabe, assim, quando você sente assim, na época não era mais o que eu queria, na verdade, na minha cabeça era assim, depender do meu trabalho e de uma coisa que eu pudesse vender pra eu me sustentar e pra eu ganhar o meu dinheiro, sabe?
Uhum.
Foi aí que eu pensei assim, a única coisa que eu sei fazer é moda. E eu amo vender. Eu sou uma vendedora, assim, muito nata, desde sempre. Quando eu ia na escola, era novinha, tipo, 13 anos, eu vendia Avon na escola, sabe? Assim, então, eu sempre fui uma pessoa que gosta de vender. Falei assim, gente, vou vender roupa. Aí, simplesmente, fui fazer a primeira compra de tricô. Eu lembro que era junho de 2018. 19, junho de 2019. Fazer uma compra de tricô. E na primeira semana eu vendi tudo dos tricôs que eu trouxe, sabe? E aí foi assim que a Figa começou. Eu decidi em uma semana, na semana seguinte eu comecei.
Então você só adotou o tricô como inovação pra depois
Isso.
montar o nome da loja e...
Não, já começou com um nome.
Tá, já era esse.
Já era o nome, loja Figa.
Por que Figa?
Não tem nenhum significado, tá? Mas sabe por quê?
Porque eu gosto de Figo.
É, Figo. Na verdade foi assim, não foi nem isso. Eu queria um nome curto. Né? Não queria mais usar meu nome,
tá.
Tipo, porque antes tudo era blog da Karina, sempre a Karina, não quis usar meu nome de cara. Eu queria um nome curto e queria da cor do figo, então assim, tem alguma coisa a ver com figo. Queria um roxo, meio berinjela, assim. E aí eu falei assim, ai, por que não figa? Foi assim, não é de figa, de assim, nada, é figa, nada a ver, veio da minha cabeça mesmo.
Mas hoje as pessoas viram falar que compra na figa ou compra com a Karina?
Quem me conhece antes... Ainda fala Karina, mas as minhas amigas mais novas falam assim, ah, a Figa, a Karina Figa. Eu falo assim, gente, ninguém conhece a Karina Figa em Atibaia, as pessoas seguem conhecendo a Karina Massoni.
É porque é complicado, né?
Muito.
Querendo ou não, a gente tenta fazer, alavancar o nome da marca, mas às vezes não consegue, porque
Sim.
fica atrelada à pessoa.
Exato, mas aí o que, que eu coloquei? Loja Figa por Karina Massoni. Então hoje a gente usa muito Figa, então acabou que pegou, sabe? Mas ainda algumas pessoas associam muito a Karina à Figa, né? Não tem
Pronto,
jeito.
Pronto, agora você faz loja Figa por Karina Figa Massoni.
É,
as
então,
pessoas vão achar
sobrenome.
Que é sobrenome.
É isso aí.
Bom, aí você... O Bernardo tava com quanto tempo? E como é que foi você levar isso numa boa? De cuidar de criança e fazer a expansão da loja? Ou às vezes você... Dava uma segurada em nova coleção, em demanda. Como é que você dividia isso?
Na verdade, foi um pouco complicado no começo. Primeiro que, assim, o fato de voltar a trabalhar pra mim foi, assim, a melhor coisa do mundo. Eu sempre gostei de trabalhar. Então, assim, como a gente tava conversando um pouco antes, que às vezes a gente não quer ser só mãe. Ser só mãe.
Exatamente.
Né? Não que ser só mãe é pouco, é muito. Na verdade, é demais.
Mas... Pra mim, não me satisfaz apenas isso.
Sim, não me satisfaz e também, não desmerecendo quem faz. Mas pra mim, não dá. Eu não ia conseguir viver só aquilo. Não, não é a palavra só,
não
você entende?
Não é só, é.
Não é só.
É muito.
É muito. Eu acho que é demais pra viver só aquilo, sabe? Então, a Karina precisava demais, sabe? Eu voltei a me sentir um pouco mais a Karina, depois de ser mãe. Quem... se tornou mãe há pouco tempo, quem é mãe vai entender o que eu tô falando.
E tudo
né?
bem, a gente super compreende, entende
sim.
que se você optou por ser apenas mãe, tá tudo certo pra você, tá bom,
exato,
gente?
Exato.
Não quer dizer que você é mais ou menos por conta disso.
Muito pelo contrário, eu acho que às vezes é até mais, porque é bem desafiador, né?
Exato.
É, o trabalho acaba virando, no meu caso, uma válvula de escape, realmente. Né? Um momento de prazer, né? Que a gente não tem que cuidar ali de uma criança que dá muito trabalho. Então, no comecinho... E tinha ainda o agravante de eu morar em Araraquara. Araraquara de São Paulo, por exemplo, que é onde tem a maioria dos fornecedores, é, por exemplo, 4 horas de viagem. Então, assim, com um bebê de 9 meses, era bem difícil. Então, o que eu fazia? Eu vinha pra Atibaia. E como o Bernardo, até 1 ano e meio, ele mamou só no meu peito, assim, eu vinha, ia pra São Paulo. Eu, minha mãe e o Bernardo. Fazer compra pra loja e tudo mais. Então, assim, foi desafiador. E mais desafiador ainda por morar um pouco longe. E meu público sempre esteve aqui.
Quanto tempo você acha que demorou para o negócio, para a Figa, de fato, assim, estar ok para você? Você virou e falou assim, tá bom, eu tô ganhando um legal com isso. Porque você perseverou muito, né?
Sim.
Foi o que você falou. Era a sua mãe, ainda bem que você tinha uma rede de apoio.
Nossa, nem
sua
falha.
Mãe dentro do carro, junto com o Bernardo, e você continuando.
Sim.
Você tinha um teto ou porque a questão das vendas estar na sua veia, né? Tá ali percorrendo, pra você era muito fácil. Tudo que você comprava, você vendia e sabia que ia escalando e aumentando... a questão de ganho pra você.
É, então, na verdade é isso. No começo eu ia trazendo de pouquinho pra sentir, aí depois você faz uma clientela, você já conhece aquela clientela, você vai conhecendo. E querendo ou não, Tabata, antes da loja, foram tipo 7, 8 anos da Karina Blogueira. Então, assim, eu já fazia provadores pra outras lojas. Eu já fazia esse trabalho pra outras, eu já tinha o meu público. Então, consegui alguns clientes logo no começo, Não foi tão difícil nesse ponto. Mas, assim, falar pra você que eu não quero crescer mais, eu quero, né? Então, assim, você perguntou quando que eu senti que eu tava ganhando o suficiente? Ainda não tô, porque eu sempre quero mais, não é? A gente, né? Como é o ser humano, é assim. Mas, assim, 1 ano da loja, 2 anos da loja, eu já conseguia fazer as minhas coisas do jeito que eu queria e tudo mais.
Você acha que tem alguma dica que poderia ser dada pras pessoas que querem, de fato, começar a vender, trabalhar com moda? Porcentagem mínima para calcular em cima da peça? Como é que faz quando vai vender no cartão, valor? Porque acho que, às vezes, tem gente que começa com esse negócio, ele muito embrionário, e não sabe como vender ou quando está ganhando dinheiro ou não. Eu acho que é um erro.
Sim,
porque
com certeza.
É o primeiro negócio.
Uhum.
Então, não sabe, às vezes, nem precificar. Tá vendendo uma peça, não é o seu caso, mas exemplo, comprou por 30, tá vendendo por 45.
Sim.
Mas acho que tem muita coisa pra ser embutida nesse custo.
Sabe uma coisa que me ajudou muito no início? Sebrae. Eu fiz um curso lá em Araraquara, lá em Araraquara tem um Sebrae bacana, e eu fiz um curso no Sebrae no início, porque assim, querendo ou não, eu gostava da roupa, tinha o público, mas assim, nunca tinha tido um negócio, né? Então, fui atrás do Sebrae e fiz um curso super bacana de empreendedorismo no início, e me ensinou a parte matemática do negócio, que é a parte que é muito mais difícil, né?
É.
De você colocar a preço, assim, a sacola conta... a luz ali do lugar onde você tá, o meu tempo, meu deslocamento, etiqueta, tudo isso tem que ter embutido no valor, né? Então você tem que, cada um tem o seu custo variável e o custo fixo ali dentro da loja pra você colocar dentro do preço final, né? Da precificação.
E eu acho que é aí que o pessoal erra.
Sim, sem dúvida. Sem dúvida.
Porque às vezes ele acha que tá ganhando, às vezes, 100, 200, 300%. Não é a realidade, gente, de toda a peça ou, às vezes, da parte de moda. Mas ele não tá sabendo separar o que é uma coisa da outra. Ele faz assim, entrou X e o que entrou não é dinheiro dele.
E outra coisa também importante que eu fiz desde o dia 1 da Figa... A conta da Figa é a conta da Figa. A conta da Karina é a conta da Karina. CPF, CNPJ, coisas distintas. Isso é outra coisa que as pessoas erram. O dinheiro da Figa não é o meu dinheiro. Eu tenho um salário. Isso eu aprendi no Sebrae também. Eu tenho um salário que eu tiro no dia X todo mês. Não dá pra ficar tirando dinheiro e depois, né? Como que faz?
Como é que você divide o tempo o que é da Karina empreendedora e o que é da Karina mãe e esposa.
Essa é a parte difícil. É, vou dizer que faz pouco tempo que eu tô conseguindo me adaptar um pouco melhor a essa rotina.
Porque você falou do Bernardo, só que tem o Pedro
ainda. Tem, essa história tem a longa.
É, tem o Pedro
e tem a volta
ainda.
Pra Atibaia ainda, né? Porque o Bernardo tinha esses 9 meses, eu abri a loja. Mudei de casa em Araraquara e mudei pra um condomínio. Foi ali que eu fiz minhas amizades em Araraquara e comecei a conseguir vender. Lá em Araraquara também, nesse condomínio, fiz as minhas amizades e tudo mais. E aí, isso 2019, 2020 veio a pandemia. O que, querendo ou não, ajudou no online, né? Então, assim, durante a pandemia eu lembro a coleção Fica em Casa, que foi em 2020, que foi os conjuntos de moletom, que vendia, assim, estourou. Acho que foi um dos, assim, daquela época foi o melhor mês, assim, sabe? Desde a história da loja na época, né? Foi um mês ótimo, vende super bem, que foi acertado, assim, sabe? É que tem coisa que a gente acerta, né? E assim, a gente não sabe contar por que acertou, assim, a gente, na hora, a gente conseguiu e acertou e boa, né? A gente quer fazer isso todo mês, às vezes não consegue.
Não.
Seria bom, né?
Oh, seria ótimo, a Figa agradece, né?
Nossa, a Figa agradeceria muito.
Mas aí 20 veio esse
veio
acerto,
a pandemia,
e o Pedro?
E aí eu engravidei do Pedro. Em agosto de 2020...
Ficar em casa, tá vendo?
Tá vendo. E Araraquara, né?
Promove o namoro no relacionamento.
É,
aí,
porque, ó, pensa assim, ó. Eu já era casada, eu tô com o Orlando há 20 anos hoje, né? Pensa, quando eu fui pra Araraquara, eu já era casada há 5 e eu não tinha tido nenhum filho. Pensa, mudei pra Araraquara, engravidei do primeiro. Um ano e pouco depois, engravidei do segundo. A água de Araraquara, não. Quem quer engravidar?
A água de Araraquara é fértil, gente. É. Se você tá tentando engravidar e não consegue,
parte pra
vá
lá.
Pra Araraquara.
Isso. Aí, agosto de 2020, descobri que tava grávida do Pedro, final de agosto. Aí eu pensei assim, agora eu tô lascada, né? Duas crianças pequenas, numa cidade que, assim, não tenho rede de apoio, assim, de amigos e tudo mais, numa pandemia e uma loja pra cuidar. E o Orlando ficava doido comigo, porque todo final de semana eu vinha pra cá. Pra vender pra cá, pra trazer mercadoria pra cá.
Ele queria descansar, ficar com você, relaxar.
E na época a gente tinha um carro, que era um i30, que não cabia as coisas. Eu colocava arara no carro, mala, carrinho do Bernardo. Nossa, ele ficava louco comigo. Todo final de semana era uma briga louca.
O teste de paciência do relacionamento foi validado.
Foi validado. E aí, ao final, descobri que tava grávida do Pedro, vim pra Atibaia e falei assim, gente, tô perdida, não sei o que eu vou fazer. Tabata, quem não acredita em Deus? Porque eu acredito, tenho muita fé. Juro, 15 dias depois, o Orlando recebeu uma proposta pra voltar da mesma empresa, pra voltar pra onde ele trabalhava antes, que era São Bernardo. Eu falei assim, Orlando, eu não acredito, a gente pôde voltar pra Atibaia. Então, assim, foi, assim, maravilhoso, porque, querendo ou não, eu ia ter o meu segundo filho na minha cidade, ia ter a ajuda da minha mãe, da minha sogra, né? De todo mundo aqui perto. Ia ter... Foi mais fácil pra eu ir pra São Paulo, e foi tudo maravilhoso. Aí ficou ótimo, né? E aí voltou a minha vida do jeito que eu queria.
Teve alguma pausa que você deu na loja, na Figa, durante esse período?
Não.
Por conta do Pedro?
Não, o Pedro, eu pari o Pedro, 11 horas da manhã. Era 1 hora da tarde, tinha gente mandando mensagem no meu WhatsApp pra vender uma saia. Eu nunca me esqueço, uma saia de onça. Eu preciso dessa saia, a moça nem sabia que eu tinha acabado de parir. Aí eu falei assim, pai, vai... Porque meu pai que faz as minhas entregas, né?
Uhum.
Na loja. Falei assim, pai, vai lá em casa, pega essa saia assim, 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 bota na sacola e leva pra fulana. O Pedro foi assim. O segundo filho é muito mais tranquilo. A gente deveria começar pelo segundo, mas não dá, né?
Não. E eu falo que não tem nada que facilite o processo para as pessoas falarem assim, olha, vai por aqui que é mais fácil.
Não.
Eu acho que não tem. E hoje que a gente está tão munido de informação...
Sim.
Informação em todos os formatos, seja o podcast, livro...
Sim.
Blog, enfim, tem aí o que você quiser,
uhum.
Mas de certa forma não tem nada a ver quando você se depara com a função mãe pela primeira vez.
Nossa, não tem nada, não tem como. Que nem eu te falei, a minha irmã tem um bebê de 1 ano agora, e ela falou, e ela é sempre muito próxima, ela é madrinha dos meus 2 filhos, e ela falava, ela sempre, assim, eu amamentando ela do lado, ela falou assim, Karina, eu não tinha noção, porque você perde a sua liberdade. Né? É assim, você perde o direito de dormir a hora que você quer, de acordar a hora que você quer, de usar a roupa que você quer no início, porque por conta de uma amamentação, não é fácil. Pra mim, assim, me pegou 100% desprevenida, eu não tinha um mínimo de noção.
E na verdade, no off eu tava até falando pra você, tem mulheres que perdem um pouco da identidade delas. Porque elas não
muito.
Se reencontram mais.
Não.
Porque, na verdade, parece que você deixa de ser quem você era.
Acho que a gente deixa mesmo, né, Tabata? de ser quem a gente era. A gente vira outra pessoa completamente diferente.
Os valores, as preocupações passam a ser outras.
Muito.
É, Danilo já teve momentos que ele falava assim, gente, quando a gente é jovem, a gente não se preocupa com perigo, com risco, com morte.
É.
E depois que você tem filho, a todo instante você tem esse medo. Você pondera...
Nossa, demais.
É, como diz ele, subir no muro pra resolver alguma coisa. Ele fica com medo de cair lá, eu caio, morro e meu filho,
não, Deus
você...
Me livre.
É.
O fato de ter uma piscina, por exemplo. Antes, quando você é jovem, nossa, que delícia, uma piscina. Quando você vê uma piscina sem lateral em volta, com um filho, você fala assim, meu Deus, a criança pode cair nessa piscina, quem vai ver? Eu fico desesperada. Então, assim, hoje, o Bernardo tem 5 e o Pedro vai fazer 3 agora mês que vem. Hoje, eu posso falar que eu tô voltando... Sabe assim, quando você tá voltando, tô voltando a ser a Karina. Porque você pausa, né? A gente pausa a nossa vida. Apesar da vida não pausar e a gente tem que continuar, a gente volta a se sentir a gente, né?
E você acha que a relação, às vezes, pode esfriar se a gente não ficar atento devido à maternidade?
Ah, com certeza. É a coisa mais fácil, eu acho, na minha opinião. Muito fácil.
Porque, primeiro que a gente, às vezes, não se sente tão atraente.
Sim.
O tempo todo é aquele negócio, eu nem consigo tomar um banho, quanto mais eu vou me arrumar.
Exato.
A hora que você vai se arrumar pra ficar com o marido, você quer mais é dormir.
Dormir. Deitar, seu sonho é estar dormindo.
Deitar e dormir.
Sim.
Vai tentar assistir um filme, você não consegue porque tá podre de sono.
Sim.
É difícil, né?
Muito difícil.
É difícil e é o que eu falo. Quem conta essa parte, Ká?
Ninguém
conta.
Não contam, né? Não contam. Não contam essa parte. E outra também é nesse momento que a gente percebe quem é... Se o nosso marido é nosso parceiro ou não, né? Das cobranças que são feitas e tudo mais. Graças a Deus, o Orlando foi super parceiro. Mas eu vejo mulheres que não têm esse apoio, né? É, tem homem que não troca uma fralda, né?
Não troca uma fralda ou, às vezes, não apoia nem o negócio da esposa.
Sim,
porque
sim.
Porque é mais fácil ter a esposa dentro de casa, tranquilinha.
Exato.
Lá, pra quando ele quiser, entendeu?
Sim.
Não correndo risco. Risco do quê, né?
É,
de ter um negócio,
quê?
De se superar. De se descobrir, de extravasar.
É, não é fácil, né?
Não, não é.
Não é.
Mas é por isso que nós estamos aqui. O Acordo com Elas, ele tem justamente esse intuito de trazer um pouquinho da rotina de cada convidada que senta aí pra falar do lado bom, do lado doce, do lado amargo.
Sim.
Porque é isso que nos torna, assim, tão únicos e diferente.
Sim.
Eu falo diferente nessa jornada, porque cada um sente de uma forma.
Sem dúvida.
Né?
Não sei se a gente estava falando disso, de ajuda e tudo mais, porque apesar de tudo, o fardo maior ainda é da mulher, né?
É.
Porque, querendo ou não, muitas vezes quem pensa jantar, roupa das crianças, onde guarda isso, onde guarda aquilo, tem que levar na escola uma cartolina verde amanhã, tem que levar na natação, tem que levar isso, naquilo. Então, assim, além do meu trabalho, além de tudo que eu tenho que cuidar de mim, ainda tenho que pensar numa agenda de dois seres, né? De duas outras pessoas.
Não, e a agenda...
Que eu brinco que são seres de luz.
E ainda a agenda deles ainda tá pequenininha.
Pois é, a tendência é só piorar, né?
Porque daqui a pouco, daí, ou é um futebol...
Sim.
Ou é um, sei lá, aula de inglês, teatro, natação.
Sim.
E aí vai.
A gente vira motorista, né, das crianças.
Mãe turista.
Né? É, mãe turista.
Aí você já faz o carro adesivado da Figa Delivery.
Esse ano ainda, desde o ano passado, eles estão alguns dias mais no período estendido. Então, eles ficam até 3 e pouco na escola. O que dá, pra mim, uma folga. Não, não pensa que é uma folga pra ficar vendo Netflix. Não, é uma folga pra trabalhar. Porque a gente precisa de tempo pra conseguir. Porque muitas vezes você vê lá, muito bom, a roupa postada em mim. Mas, gente, isso é a parte final. Tem antes o ir fazer a compra, passar todas as roupas, passar no sistema tudo, precificar. Colocar etiqueta.
Etiquetar.
Tudo. Tem que arrumar, tem
fazer
que montar
contato.
Roupas. Fazer contato. Postar. Conteúdo. É o dia inteiro criando conteúdo. Então, assim, são muitas coisas, né? Muitas.
Qual é o próximo passo pra Figa? O que você acha que você pode ainda expandir ou fazer de melhorias pra loja?
Na verdade, a Figa, a minha ideia nunca foi ter uma loja física. Muitas pessoas me perguntam, né? Se você tem loja física, tem vontade? Não. Nunca foi essa a minha vontade. Minha vontade sempre foi expandir o online. Então, esses são os meus planos para esse ano. Expandir no online da Figa.
Tem peças com qual você já teve... já teve experiência de trabalhar a venda e que você achou que não deu certo? ou você com a Figa consegue trabalhar exatamente todos os tipos de peça? Porque você veio do tricô, aí você falou do fique em casa na época da pandemia, é, isso, dos conjuntos de moletinho. Hoje, é desde o vestido, da blusa, do short, do macacão, da calça, não? Ou você tá restrita a um tipo só de roupa?
Não, hoje é mais variado. Eu trago de tudo, né? De tudo. Todos os tipos de roupa. Tem vestido, tem shorts com camiseta. Tem coisa mais básica, coisa mais arrumadinha. Tem de tudo mesmo. A única coisa que hoje eu não consigo atender muito, que eu já tentei, mas não consegui muito plus size. Isso eu ainda não consegui atender. E não sei se seria o caso. Porque, sabe assim, quando as pessoas te pedem uma coisa e quando você traz, não é tanto... As pessoas não compram tanto quanto você imaginaria.
Uhum.
Então, esse ponto eu acho que não. Mas, de resto, tudo são testes, né? É, eu trago um pouco, vejo como que as pessoas lidam, aí traz um pouco mais. Hoje já dá pra saber um pouco mais, porque querendo ou não, eu conheço minha cliente hoje, né? Então eu já sei, às vezes eu trago alguma coisa lembrando daquela pessoa e tudo mais.
Você errou em algum tipo de compra alguma vez?
Ah, já errei. Já errei. Sabe qual é a minha dica pra errar? Às vezes, quando você tem um erro que você acha que é muito grande, acabar dando um desconto. Porque às vezes você não dá. Sabe, eu tenho um lema. Não agarra as peças.
Não se apega.
Não se apega. Não se apega. Porque aí, às vezes, nesse apego, você quebra. Porque não dá pra você se apegar à coisa. Ainda mais quando você é menor, né? Então, assim, vai que vai, se joga. Você
tá falando de uma coisa que eu já vivenciei de uma pessoa que ela se apegou. Ela virou e falou: ah, eu trouxe uma linha assim, com brilho e tal, não sei o quê. Ela, ai, mas eu não podia estar vendendo nesse valor. Tava praticamente...
Dando.
Uhum. Mas era mais o apego. Porque, na verdade, ela tinha que fazer o levantamento de grana pra fazer girar e fazer uma nova compra e acertar, entendeu?
Exato. A gente não pode... A gente tem que ter o feeling muito rápido. É muito rápido. Porque, assim, que nem agora, nós estamos em março. Março, onde eu vou comprar já tá inverno. Só que você tem vontade? Alguma coisa de comprar alguma coisa de frio? Porque não, tá muito calor. Não. Então a gente tem que se virar nos 30 pra achar fornecedores que tenham coisas mais frescas pra vender. Porque a mulher não tá querendo comprar uma coisa pra usar daqui 3 meses. A mulher quer comprar uma coisa pra usar hoje.
É.
Pra usar amanhã. Vai no mercado, fazer uma compra.
No máximo final de semana, porque
no
tem um
evento.
No máximo
final de semana, porque tem um aniversário. É isso. A gente quer isso. Um lookinho ali, na hora. E essa é a minha função. É achar looks legais e bacanas pra deixar vocês lindas.
Bom, então quem quiser conhecer um pouco sobre o estilo da Figa, faça o seu merchan.
Ah, eu vou fazer meu merchan. Gente, tem o Instagram da Figa, é loja.figa no Instagram. E tem também a loja online, que é www.lojafiga.com.br.
Já teve algum tipo de problema com o online? Foi fácil se adaptar?
É, na verdade, eu nasci online, né?
Não, mas no site, a roupa no site, estoque, essas coisas.
Então, no começo, sim, porque...
Desculpa, só pra fazer um gancho, porque hoje eu vejo muita gente voltada e pensando no e-commerce em si,
uhum.
Só que não entende a dinâmica por trás dela, do e-commerce. Às vezes quer pegar uma abrangência nível Brasil, correio, como é que faz esse cadastro...
Sim.
É um pepino isso. Eu não sei como é que você tá, se o teu e-commerce ele ainda tá... Como é que você tá fazendo? Mas é um grande pepino que as pessoas também não entendem como é.
Porque na verdade o grande X do e-commerce é o estoque, né? Então no começo, logo que eu abri, era um estoque pra loja e um estoque pro site. Isso tava me deixando doida. Porque você tem que dar baixa. Eu falei assim, não, eu preciso mudar isso. Eu tenho um sistema, né? Então eu fui lá, conversei com eles pra fazer uma integração. Então hoje é integrado. O sistema da loja integrado com o site. Deu baixa no sistema, deu baixa no site. Comprou no site, dá baixa no sistema automático. Então, não acontece de, né?
A pessoa querer comprar peça e não ter mais.
Exato.
Ele hoje já trava.
Exato, ele trava. Então, né? Isso é um ponto positivo, que agora eu consegui mudar. E o correio é o que você falou. Tem que fazer cadastro no correio, né? Tudo mais.
As fotos do seu site são suas?
São.
Perfeito. Que é o que as pessoas às vezes erram, né?
É.
Pega direto do...
Ah, não, eu não uso do fornecedor.
Do fornecedor.
Eu não uso nada do fornecedor, eu uso. As pessoas gostam de me ver, não sei porquê, mas gostam de me ver lá.
Não, isso é...
Acho que é porque é um corpo real, né, Tabata? Não é aquela coisa, uma modelo super magra,
já teve,
né?
Vários vestidos que eu vi no catálogo que você falava, uau, vai ficar maravilhoso a hora que você vestir, menina.
É.
Era desesperador.
É,
aí
mas
você
é
acha
mesmo.
Que você tá gorda, que Sim. você tem muito peito, ou que o decote não ficou legal. Aí
Exato.
Você acha que o defeito é você.
Exato, e não é. E acontece muito, porque eu trabalho algumas marcas, eu mando catálogo pra um grupo específico de WhatsApp, né? Pra clientes que querem entrar. E mando o catálogo e a pessoa pede, né? Então, muitas clientes eu já conheço tamanho, então gostei disso, disso, disso. Eu meio que conheço já o que vai ficar bom e o que não vai, né? Porque eu tenho essa coisa desse feeling também de saber o que fica bom e o que não fica. E às vezes acontece de, por exemplo, eu trazer umas peças a mais desse catálogo e colocar em mim. E falo assim, ah, esse aqui é um provador de, né, diferente e tal. As pessoas falam assim, nossa, no catálogo eu jamais ia pedir. Em você eu peço. Porque eu tô vendo em você, que é de verdade, você tá mostrando todos os ângulos num vídeo e tudo mais. Então tem isso, é tudo, né? Faz
Ah,
diferença, né?
a garantia sou idiota, né?
Né? A garantia sou idiota.
Você é sua garantia.
É, então. Outro dia eu tava ouvindo um podcast que falou assim, os erros, né, de um empreendedor. É, um cara que já tá um pouco maior falou assim, o meu maior erro foi achar que eu cresci um pouquinho e eu não precisava mais vender. Não precisava mais estar ali. E você precisa estar ali. Né? A gente precisa estar ali.
Eu vivencio, devido à minha jornada com algumas empresas, alguns clientes que de fato vivem o negócio e alguns que só assistem de longe. E eu enxergo mais problemáticas quando você só assiste.
Sim.
Eu sei que tem que haver um pouco de ruptura, você olhar assim, para não depender de fato só de você,
Sim,
mas é
justo.
uma coisa que eu ainda não consegui relevar e achar que só assistindo de longe dá certo o
Exato.
negócio.
É que nem eu falo para você, essa ideia de crescer no online é justamente isso, tirar um pouco. Vai seguir, vai ser, continuar sendo a minha imagem. Mas, né, se um momento eu não tiver ao vivo ali no Instagram conversando com você, vai estar, tá, né, rodando de outra maneira a minha imagem ainda. Mas que eu não. Por exemplo, no final do ano, eu me machuquei e tive uma hérnia de disco. Então, assim, fiquei 20 dias deitada. E aí? O que você faz 20 dias deitada, uma
Caiu suas
empreendedora?
vendas?
Lógico. Cai as vendas. Porque. Mas os planos também são esses, né? Que desvincule um pouco só da Karina. Dá para ter muita Karina? Dá. Mas não dá para ser só a Karina.
Tem que
Né?
pensar nisso.
Sim.
Mas
Esses são os
eu
planos de
acho que faz
2024.
toda a diferença quando você fala sobre a estrutura do tecido, o caimento que ele dá,
Faz.
como ele fica, entendeu? Quando você vira e fala dá assim, olha, dá para utilizar dessa forma, de tal jeito.
Sim.
Eu acho que acaba assim a pessoa tornando um pouco mais palpável para ela e
E
ela.
mostrar também, como você disse, várias maneiras de usar aquela mesma peça. Desde o começo, uma das minhas metas na Figa é essa. Você tem uma roupa que você não vai usar só de um jeito, né? Uma blusa que você. Aí eu mostro, eu gosto de mostrar várias maneiras de usar aquilo, né? Que isso também é importante,
Porque
né?
às vezes as pessoas não enxergam, né?
Não.
Ela
Porque o meu
acha.
trabalho é enxergar,
É.
mas não é, né, o trabalho das clientes enxergar isso, né? Então eu
Exato.
tenho que enxergar por elas.
Bom, tá, nosso tempo tá chegando ao final. Quero agradecer de você estar aqui, ter falado um pouquinho da sua jornada, não só como mãe, mas como empreendedora. A gente combina um outro dia para você voltar e a gente
Vamos.
faz um longão assim para você estar tá mais tranquila, porque daqui a pouco você tem que buscar as crianças.
Isso.
Quero já deixar aqui para você, eu falei no começo que a
Ai,
Liv
que
ia
delícia.
te dar um mimo,
Posso
um
abrir?
presentinho, fica à vontade. Então tá aí o presentinho da Lívia que mandou com todo amor e carinho
Ah, que
para
fofo.
você.
Agradeça ela por mim.
Vou agradecer.
Ah, que lindo. Eu adoro.
Aí, ó, que
Ai,
belezinha.
ó, adoro. Muito obrigada.
E que você deixe aí algum recado para a mulherada que tá aí nos assistindo, nos acompanhando com relação a se jogar no empreendedorismo,
Isso.
se empoderar, acreditar que é possível, desde que ela acredite,
Sim, sem dúvida.
né?
Agradecer o convite por estar aqui, adorei. Por mim, eu ficaria falando com você muitas horas, que a gente quase não fala, né?
Quase nada, mas é gostoso, é
É,
simples. O
é bom,
pessoal
é
fica com
bom.
medo, mas é.
É, então. É que eu já gosto de falar, né? Bom, mas para vocês aí que estão querendo começar nesse ramo do empreendedorismo, uma dica é: pegue uma coisa que você gosta muito, que você tem prazer em fazer e vá atrás. Você não precisa saber tudo, né? Porque a gente não nasceu sabendo tudo. Vai atrás, pesquisa, estuda e vai dar certo. Vai dar certo, porque a gente pode, a gente é poderosa, a gente é mãe, esposa, a gente faz um tudo, gente. Quem cuida de uma criança, meu Deus.
A gente consegue. Às vezes
A gente
pausa,
consegue.
chora um pouquinho, mas
Isso.
tudo bem, não tem problema. Toma um
Exato.
banho, dorme e tá tudo certo.
Exato, é
Dia
isso aí.
seguinte a gente
Pronta de novo.
segue o jogo.
É isso aí.
Bom, é o arroba da loja você deixou aí,
É
né?
loja.figa. Isso.
E não é o seu.
Ah, é, eu tenho o meu pessoal também.
É,
É
já
o
pro...
arroba Karina Massoni. É Karina com C. Karina Massoni.
Bom, tá aparecendo aí o GC, tá para o seu, para as pessoas irem te seguir.
Beleza.
Obrigada mais uma
Eu que
vez.
agradeço.
Você que chegou até aqui, muito obrigada. Não esquece de se inscrever, por gentileza. O nosso tempo aqui é pelo seu like, tá bom? Se inscreve no nosso canal, Sim. dá o like neste episódio. E quero mais uma vez agradecer a todas as marcas apoiadoras desse projeto do Acordo com Elas. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.